Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Você sabe que esse evangelho do reino, esse reino, essa mensagem que nós ouvimos sempre aos domingos aqui, ela acontece em vários outros momentos. Você que é frequentador, quero encorajar você a algumas coisas. Vem fazer o curso de novos membros, que aí você vai ver o nosso jeito, o jeito que a gente olha o evangelho. Mas você pode também ir adiante. Todas as quintas-feiras, aparece por aqui, inclusive agora durante o mês de julho, aparecendo na quinta-feira, você vai ter um tema importante, fantástico, sobre a construção bíblica teológica para a nossa existência, para a nossa vida, para a vida da gente. Depois, em agosto, a gente está estudando a Bíblia, você também pode aparecer. Mas esse curso, Vida e Missão, a gente faz questão de dar uma ênfase. Procure saber quem já fez, quem está fazendo. Fundamental para a gente perceber o que, que essa, a Bíblia, os conceitos bíblicos têm a ver com a nossa vida, como é que eu vou pensar a família, o trabalho, a igreja e a sociedade a partir das Escrituras Sagradas. E vem construir junto, porque cada aula é uma aula diferente de construção num método muito, mas muito do bom, onde você pode participar. Ao final, procure se informar e procure já se inscrever, correndo. Procure participar do curso Vida e Missão. Ok? Por favor, vamos lá. No Evangelho de João, 20, 19 a 31. Essa semana, os católicos, eles comemoraram o dia de São Tomé. E a história de Tomé ficou reverberando dentro do meu coração, nos meus momentos devocionais durante toda a semana. E eu quero convidar você para a gente pensar, bem brevemente, em um episódio da vida de Tomé. Tomé é um dos apóstolos, você percebe lá em Marcos 3 e outros espaços também dos evangelhos, quando ele é chamado junto com todos os outros apóstolos para ser apóstolo de Jesus Cristo. Tomé, ele aparece em alguns momentos interessantes também nas Escrituras. Mas esse aqui é um momento extraordinário que eu quero convidar você para ler comigo e para a gente pensar juntos em algumas coisas, tá bom? Vamos lá, lerei na Bíblia a mensagem. João 20, 19. Mais tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos, mas, com medo dos judeus, haviam trancado todas as portas da casa. De repente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E mostrou a eles suas mãos e seu lado. Vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram exultantes. Jesus repetiu sua saudação: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele respirou fundo e soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados para sempre. Se vocês não perdoarem os pecados, não serão perdoados. Tomé, também conhecido como o gêmeo, um dos doze, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos contaram a ele: nós vimos o Senhor. Mas ele disse: a não ser que eu veja os buracos dos cravos em suas mãos, coloque o dedo neles e toque o seu lado, não vou acreditar. Passados 8 dias, os discípulos estavam outra vez naquela sala. Dessa vez, Tomé estava presente. Jesus passou pelas portas fechadas, foi para o meio deles e disse: paz seja com vocês. E voltou-se para Tomé e disse: examine minhas mãos, toque meu lado, não seja descrente, creia. Tomé disse: meu Senhor, meu Deus. Jesus disse: você crê porque viu com os próprios olhos? Bênçãos maiores ainda estão reservadas para os que creem sem ver. Jesus realizou outros sinais que revelavam Deus, muito mais do que os que constam nesse livro. Esses estão escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e ao crer, tenham a vida real e eterna, como Ele pessoalmente revelou. Amém. Algumas coisas eu aprendo com esse momento, com esse texto que leio desde pequenininho. Uma coisa que para mim foi tocante durante os anos e que eu aprendi é que Jesus acolhe as minhas dúvidas. Jesus me acolhe com as minhas dúvidas. Jesus me acolhe com as minhas incredulidades. Jesus me acolhe com as minhas descrenças. Dependendo do momento da vida da gente, principalmente quando eu era pequeno, eu ficava vendo todas essas coisas. O pessoal fala de Tomé, mas ainda hoje, aqui para nós, se você for bem Tomé, sinceramente falando, não é brincadeira acreditar que alguém ressuscitou dentre os mortos. Não é brincadeira João relatar desse jeito que Jesus atravessou as paredes, a porta, ou seja, de que jeito lá se faz presente, ressuscitado. Não é uma coisa assim tão fácil para crer. Eu, sinceramente, sempre me perguntei sobre isso desde quando pequenininho. Mas a vida da gente vai passando, o tempo vai indo embora, a gente vai crescendo, às vezes não amadurecendo, mas crescendo. E a gente vai crescendo e, de repente, a gente percebe que, dependendo da tempestade, dependendo do luto, dependendo da noite escura da alma, a gente começa a se encher de descrenças. Algumas dúvidas começam a surgir e aparecer. Comigo foi assim. E olhe que eu sempre tive, durante uma fase da minha vida, mais medo de Deus do que temor de Deus. Depois essa coisa se misturava. E tinha coisa que eu nem queria pensar. Mas eu terminava pensando. E até às vezes eu achava que eu estava até blasfemando de pensar o que eu pensava. Eu não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês aqui, mas isso aconteceu comigo, olha, não poucas vezes. No momento em que o luto é forte, ou um luto, o que provocou um luto, nos agarra, é complicado você acreditar que, não, Deus é soberano, principalmente com tudo que a gente já aprendeu errado sobre soberania de Deus. Mas esquece esses negócios do que é certo ou errado sobre soberania de Deus e pensa no seguinte: como é complicado acreditar em momentos difíceis de abandono, onde você foi mutilado ou mutilada, ou aconteceu alguma coisa, e você fica pensando: e Deus, onde é que está o Senhor? Acho que Deus, Ele não está tão assim perto do jeito que eu sempre aprendi, eu entendi. Aí vem a frase, né? Eu não estou sentindo Deus. Essa manhã, quantos de vocês poderiam dizer: olha, pastor, ultimamente eu não ando sentindo Deus? Aí vem as outras explicações que eu também aprendi para tentar me corrigir, tentarem me corrigir e me ensinar, dizendo o seguinte: não, Deus, esse negócio de ficar só no sentimento, e principalmente eu, nascido em berço pentecostal, imagina, penteca, o sentir, ou seja, sinto, logo existo, sinto, logo creio. E como fazer com esse negócio? Quando as dúvidas surgiam e dava até medo de poder pensar aquelas dúvidas no coração da gente. Você sabe que em momentos assim, continuar crendo é um verdadeiro milagre. Momentos assim, continuar crendo é um verdadeiro milagre. Eu sempre curti filosofia. E aí eu comecei a estudar, e comecei a curtir bastante, e comecei a ficar mais apavorado ainda. Por quê? Porque eu mesmo, sendo um cristão, seguidor de Jesus, comecei a gostar de Nietzsche. Comecei a curtir Nietzsche, comecei a consumir Nietzsche, e ler Nietzsche. Aí fui para os filósofos, os niilistas, e aí eu comecei a ler um bocado de niilista. Alguns deles, Deus me livre, só teve um livro que eu terminei de ler do Schopenhauer que eu fiquei deprimido. Comecei a ler os niilistas, isso começou a me encantar. Comecei a ler os pessimistas, isso também começou a me encantar bastante. Comecei a curtir essas escolas filosóficas. E isso começou a entrar em choque profundo com tudo aquilo que eu creio desde pequenininho. Trocar a Bíblia para ler o Anticristo, do Nietzsche, era mais ou menos aquilo que vinha como um confronto dentro do meu coração, dentro da minha vida. E aí eu fui descobrindo que mesmo naqueles meus momentos de descobertas filosóficas, e eu era malandrinho, e até hoje sou, porque de alguma forma eu tentava dar uma roupagem niilista para o Evangelho. Uma roupagem filosófica niilista para o Evangelho. De vez em quando eu me pego com isso. Mas isso me fazia aumentar mais ainda as minhas dúvidas. Aí eu aprendi que mesmo naqueles meus momentos, e toda vez que eu, de quando em vez, fico assim curtindo demais o Nietzsche, eu sei que Jesus me aceita com os efeitos que Nietzsche causa em mim. Ele me acolhe com as minhas dúvidas, Ele me acolhe e acolhe você com as suas descrenças, inclusive. Com as minhas descrenças, inclusive. Quando a gente olha essa história do Tiago, a gente tem que aprender o seguinte: por mais que eu não esteja mais sentindo Deus, talvez seja seu caso, por mais que você, na verdade, não esteja mais até carregado e carregada de dúvidas sobre Deus e a presença de Deus e o cuidado de Deus com você, Jesus chama você. Primeiro manda logo um paz. Paz. Calma lá. Paz. E chama a gente para perto dele. Chama para o abraço, chama para o toque. Chama para poder nos apresentar a face sinestésica da fé, do tocar, do abraçar. Como eu vim de um lugar onde eu via os exageros, os misticismos, muitas vezes mentira, muito mais profetada do que profecia, muita revelação, muita visão. Todo dia uma visão, eu encontrava gente assim, me dava um desespero esse negócio. Todo dia um sonho, uma revelação. Todo dia aquela frase firme, dizendo assim: eu estou sentindo, Deus me falou. Eu falo: meu Deus, como é que Deus fala tanto com essa gente assim? Não é possível. E como eu sentia e observava algumas daquelas pessoas, que eu achava até engraçadas, eu falava assim: meu Deus do céu, realmente essa pessoa é doida. Isso tudo fez com que a minha vida também ficasse com um pouco de distância no que diz respeito a acreditar. Acreditar nos dons espirituais, acreditar, enfim, acreditar que Deus se manifesta por meio dos dons. Isso foi a convivência com a superstição, com os exageros, com as pegadas exageradas, que eu e você sabemos que tem, do pessoal absolutamente louquinho, varrido. Isso faz com que a gente fique meio incrédulo e incrédula. E esse momento, eu entendi também que Jesus nos acolhe quando nós adoecemos, enxergando só superstição na mística da nossa espiritualidade. Quando chega uma hora que você não crê mais em nada e acha que tudo é balela, tudo é exagero, tudo é descontrole emocional, tudo é catarse provocada, manipulada. Mas é interessante perceber que mesmo quando você entra nesse caminho, porque eu já me enveredei nele, Jesus continua nos acolhendo. Sabe por quê, gente? Porque em Jesus, a dúvida é um convite extraordinário. Para Jesus, você duvidar, para Ele essa dúvida é uma oportunidade extraordinária. Estou para dizer, e vou dizer, que a sua dúvida deixa Jesus animadinho. Quando você duvida, Jesus quer se aproximar de você e conversar sobre a sua dúvida. Ele não foge da sua dúvida, pelo contrário. Ele entende que a sua dúvida é uma grande oportunidade. É um portal extraordinário. Para quê? Para que você o toque e seja tocado por Ele. Para quê? Para que você o abrace e Ele também abrace você. Para quê? Para que você comece a entrar por um caminho que vai levar a vida toda, que é o caminho da intimidade com Deus. Esse caminho de intimidade com Deus, onde só é saudável ser, nos nossos diálogos com o Senhor, existirem dúvidas. Só será saudável e maduro se nos nossos relacionamentos e nas nossas conversas com Deus existirem sim descrenças. E se de quando em vez a gente chorar amargamente a nossa incredulidade, isso é saudável. E Deus, Jesus, nosso Deus, me convida e convida você para chegarmos a Ele com as nossas dúvidas. Uma outra coisa que eu olho nesse texto é que o Deus que se permite tocar nos convida a fazermos o mesmo. O Deus que se permite tocar nos convida também a fazermos o mesmo. Eu gosto muito de uma frase do Santo Agostinho, que ela diz assim: conhece-te, aceita-te, supera-te. Olha a frase: conhece-te, aceita-te, supera-te. E a cada dia, principalmente a nossa sociedade, mas também os homens, os seres humanos, eles vão sempre buscar o quê? O primeiro lugar, o quê? O supera-te. Aí nós vamos para as livrarias e pegamos os nossos livros de autoajuda. Supera-te. Aí nós começamos a transformar o nosso jeito de pensar o evangelho em um evangelho de autoajuda. Supera-te. Aí a gente começa a curtir gente que de alguma forma fica bombando a gente com essa frase: você vai conseguir, supera-te. Esse ufanismo adoecido que começa a tomar conta e mistura e contamina a minha fé, a sua fé, porque nós queremos o quê? O supera-te. Só que antes do supera-te tem o conhece-te. E antes do conhece-te tem o aceita-te. E, na verdade, o conhece-te é para o resto da sua vida. Ainda acho que a palavra conhece-te, ela é um tanto quanto presunçosa. Porque eu acho que o máximo é se perceber. Tem mais a ver com auto-percepção do que com autoconhecimento. Onde eu vou me percebendo com a ajuda do Espírito Santo. Quem sou? Vou me percebendo, e assim para o resto da vida. E no momento que eu começo a andar com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, nosso Senhor, ao meu lado, ao seu lado, ao nosso lado, eu começo a experimentar uma coisa extraordinária. eu começo a experimentar a sua graça, eu começo a experimentar o seu perdão, e aí eu começo a tocar a minha vida. Percebo que eu tenho algumas das cicatrizes que a vida me trouxe, que a vida como ela é assim mesmo. Aí eu começo a olhar para a minha vida, para a minha história, e vejo que eu sou esse aqui, com as mesmas marcas de feridas antigas, mais recentes, mas com as minhas chagas, com as minhas marcas. Eu começo a perceber isso, e ao perceber isso, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, eu começo a compreender o que é que significa esse aceita-te. Aí eu começo a me reconciliar com a minha história pessoal. Com a ajuda do Espírito Santo, eu começo a me perdoar e perdoar também. Eu começo a observar que essas marcas que estão aqui hoje, que estão em você também, que estão em todos nós, e tem gente que não consegue enxergar as próprias marcas, o que é terrível. Daí conhece-te. Aí eu começo a me reconciliar com a minha história pessoal. E de repente eu começo a perceber uma coisa. Que na minha caminhada de autoconhecimento, ou melhor, autopercepção, e na minha caminhada onde eu estou me reconciliando com a minha história pessoal, sabendo quem sou eu, sabendo que eu sou formado por esses momentos de alegria e de tristeza, sabendo que eu trago na minha vida os meus acréscimos, mas também as minhas mutilações, sabendo que eu trago na minha vida a minha existência com toda essa história, com as marcas que ficaram no meu coração, muitas vezes no meu rosto, as minhas marcas, as suas marcas. E aí quando a gente começa a compreender que esse é o movimento mais correto, daqui a pouco você começa a ter superações, pequenas superações. Só que você não percebe. Os outros é que vão perceber, e isso é tão gostoso. Porque os outros vão começar a falar, esse aí não é mais o mesmo, alguma coisa está acontecendo com esse cara. Essa mulher não é mais a mesma, alguma coisa está acontecendo com ela. Porque, na verdade, foi capaz do quê? De tocar em si mesmo, na sua própria história, nas suas próprias marcas, lembrar e se reconciliar finalmente, se perdoar, porque você se machucou. Somos vítimas e vilões das nossas próprias histórias, meus irmãos, não se iluda. É isso mesmo. Você se machucou e você começa a tocar naquilo que você fez com você mesmo, você mesma. E também outras pessoas que fizeram contigo e de repente esse amor de Deus sendo derramado sobre mim e sobre você na nossa história, na nossa busca sincera de se conhecer, de se tocar, de se perceber. Começam a acontecer pequenas superações que você vai falar assim, meu Deus, que coisa extraordinária. Coisa extraordinária. Aí coisas difíceis. Difíceis. Que é perdoar e pedir perdão, passam a fazer parte da nossa história. São milagres que começam a brotar dentro da gente, de dentro para fora. Permita-se tocar. Conhece-te. Permita-se tocar. Aceita-te. Mas toque as suas cicatrizes com a ternura do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Toque as suas cicatrizes com a ternura do Espírito Santo. Blaise Pascal diz assim: conhecimento de Deus sem autoconhecimento leva à presunção. Mas ele não terminou a frase, ele diz assim agora: autoconhecimento sem o conhecimento de Deus leva ao desespero. Blaise Pascal. E quando eu começo a compreender que eu posso caminhar e tocar as minhas feridas com a ternura do Espírito Santo, eu noto que aí é um caminho, que é um caminho de libertação. Porque quando eu não faço com a caminhada do Espírito Santo, imagine só, todos nós somos pessoas imperfeitas, vivendo em um mundo imperfeito, com relacionamentos imperfeitos. Se imagine, todos nós, e se nós começarmos a ficar mexendo nas nossas próprias feridas, sem a ternura do Espírito Santo, preste atenção, estamos indo ali, daqui a pouco nós vamos começar a ficar girando de uma forma tão perigosa em cima das nossas próprias feridas, que nós vamos começar a se voltar para nós mesmos, voltamos-nos para nós mesmos, estamos agora voltados para o nosso próprio umbigo. E aí começamos a passar a nossa vida em cima disso daí. E aí um vitimismo demoníaco começa a tomar conta da vida da gente. Nós começamos a achar que somos vítimas de tudo, da vida, de Deus, de todo mundo. E esse vitimismo termina se transformando para alguns num método importante de chamar atenção. E aí fica com essa doença, voltado somente para a sua ferida. E isso também pode jogar num caminho perigoso, que é um caminho do quê? Um caminho de adoecer. Aí você vai começar a experimentar uma espécie de infantilidade que vai tomar conta da sua existência. E esse vitimismo vai adoecer você e adoecer quem se aproximar. Por isso que tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que essa minha busca, ela tem que estar sendo tomada, dirigida pelo Santo Espírito. E pela ternura do Santo Espírito. Porque quando o Tomé fala, ó, eu só vou ver quando eu tocar nas feridas e no lado. Tocar as mãos e no lado. Interessante isso. Ele não falou assim, ó, eu só vou acreditar quando eu ver o rosto de Jesus. Vou olhar nos olhos dele, ah, é ele mesmo. Veja que as feridas de Jesus já passaram a ser identidade de Jesus. Isso é muito interessante. Só que é a identidade de Jesus glorificada. As marcas foram inundadas, tomadas, absolutamente tomadas pelo poder da ressurreição. Ali está a marca, mas não está mais a dor. Ali está a marca, mas não está mais o sofrimento. Ali está a marca, mas não está a infecção da morte na cruz. Ali está uma marca totalmente controlada pelo poder da ressurreição. O apóstolo Paulo diz em Filipenses que o desejo dele, profundo, é que ele continue experimentando o poder da ressurreição na vida dele. E quando eu começo a compreender isso, eu começo a apresentar para as pessoas uma vida que mostra e que deixa claras as minhas cicatrizes e as minhas marcas. E essas marcas e cicatrizes que agora estão sofrendo, que estão experimentando o poder da ressurreição, começa a virar testemunho de fé para quem se aproximar. Essa pessoa com tantas marcas na vida, veja como ela está se superando, como ela está melhorando. E aí você poderá convidar qualquer pessoa que também tem suas marcas a entender que há um caminho onde eu posso testemunhar de que o poder da ressurreição de Jesus Cristo já está acontecendo e atuando dentro de mim. E aí vira um testemunho impressionante. Também me lembro de um, e indo para o final, de uma coisa interessante. Eu lembro daqueles cultos também que ele falava assim: você vai tocar em Jesus hoje. Ah, meu. Você vai tocar em Jesus hoje. Acompanhado de um tom bem dado, uma impostação de voz bem feita, uma propaganda bem tranquila no que diz respeito a um bom milagreiro, um bom... Nossa, isso daí dá um efeito sensacional. E se tiver um sonzinho atrás ainda, sabe assim, aquele esquenta gospel? Meu, a gente começa a falar assim, ah, então é isso. E isso não fica só nos pentecas, não. Quem é que nunca cantou Luiz de Carvalho? Dentro desse contexto, tu mandar alguém cantando Tocou-me, né? Dentro desse contexto, uau! Mas como é que eu posso tocar em Jesus hoje? Ah, eu sou muito simples em apontar esse caminho. Do mesmo jeito que eu dou de comer a quem tem fome, e sabendo que quando estou dando de comer a quem tem fome, eu estou dando de comer para Jesus. Do mesmo jeito que eu dou de beber para quem tem sede, e sabendo que quando eu estou dando água para quem está com sede, eu estou dando água para Jesus. Do mesmo jeito que eu estou cobrindo, vestindo quem está nu, e eu entendo que quando estou fazendo isso, eu estou fazendo o quê? Estou cobrindo Jesus. Do mesmo jeito que quando alguém está preso, eu estou indo ali, eu estou com essa pessoa. Eu entendo o que significa estar com o prisioneiro. E eu entendo que quando estou fazendo isso, eu estou fazendo para Jesus. E aí eu entendo também que quando alguém está doente, e eu vou visitá-lo, ou visitá-la, e ali estou com ela, e ali estou com ele, tocando no seu corpo enfermo, orando, fazendo carinho com ternura, aí eu descubro que eu também posso tocar em Jesus. Eu também estarei tocando em Jesus, experimentando o que é que significa tocar em Jesus. Mas às vezes, mesmo falando de quem está com fome, quem está com sede, mesmo falando aí o Evangelho, às vezes a gente pensa que algumas coisas a gente só consegue fazer mesmo se for fora, quando a gente pode fazer bem perto. Quem na sua casa está precisando ser tocado e tocada? Quem na sua família está precisando ser tocado e tocada? E quando você fizer isso, você tem aquela certeza de que você está tocando em Jesus. Meu pai, metalúrgico, do ABC, Juruna da Ferramentaria, era o apelido, só pelo nome do apelido, você imagina como é que era aquilo. E me tem uma imagem, eu era pequenininho, meu pai chegou, ele tinha dado um taio e cortado o braço direito, mas uma rasgou feio, sabe assim? E essa imagem nunca me saiu da cabeça. Eu acordei à noite, ele e minha mãe tentando fazer isso, meio que ela fazia os curativos e tentando cuidar, já vinha já com os curativos, mas trocando ali os curativos, porque tinha saído ainda muito sangue. Eu lembro que eu olhei aquilo. Depois eu percebi que eu fui crescendo e eu ficava vendo aquela cicatriz que ficou no braço do meu pai. Ficava olhando aquela cicatriz. E era um negócio grande, feio. Mas esses dias eu me dei conta que eu nunca cheguei com curiosidade de menino para lhe perguntar alguma coisa ou tentar tocar, sabe? E meu pai foi uma pessoa que causou alguns hematomas no meu coração. Aliás, qual é o pai, qual é a mãe que não erra? A gente só erra diferente. Mas alguns, às vezes, machuca mesmo. E o Zezinho, ele marcou muito o meu coração, porque eu via o jeito que ele também feria a alma da minha mãe. E esse negócio, gente, foi tão pesado para mim, que eu não conseguia mesmo imaginar que eu poderia um dia me reconciliar com meu pai. E isso foi um negócio que foi tomando conta da minha vida. Até instantes em que Deus, por sua infinita misericórdia, num momento agudo, de um hematoma recente, Deus falou ao meu coração de uma forma extraordinária. E eu obedeci ao Senhor, relutante, mas eu obedeci ao Senhor. E nunca imaginei, você pode falar, isso é simplismo, isso daqui não é bem assim. Estou falando, foi minha experiência, não estou dizendo que tem que ser a sua. Estou dizendo como é que foi. Eu obedeci o meu Senhor. E eu lembro que eu telefonei para o meu pai. E naquele momento eu disse uma frase que eu imagino, sinceramente nunca imaginei ter dito antes. Falei assim, papai, estou ligando só para dizer ao Senhor que eu te amo. Vixe. Ele ficou do outro lado do telefone com aquela tosse seca dele, impactado em silêncio. E eu do lado de cá impactado, eu nunca imaginei que falar aquilo para ele fosse impactar tanto dentro de mim. Papai, eu te amo. E quando eu disse, papai, eu te amo, dali para frente, toda hora eu comecei a dizer, papai, eu te amo. 2 anos antes dele morrer, eu já tinha me reconciliado com meu pai. E Deus, por sua graça, me deu a bênção de ficar junto com ele nos últimos momentos. E eu me lembro, no dia que ele foi fazer cateterismo, ele estava com o braçãozão assim, e eu olhei a cicatriz. Aí ele me olhou, eu toquei, aí eu falei, deve ter doído, hein? Ele falou assim, demais. Mas agora não dói mais, né, pai? Ele falou assim, não. Falei, papai, tanta coisa não dói mais, né, papai? Ele falou assim, é, meu filho, muita coisa já não dói mais. Eu falei para ele, assim, papai, está tudo limpo entre nós, né? Ele falou assim, faz tempo, meu filho, faz tempo, Levizinho, que está tudo limpo. As nossas cicatrizes, meus irmãos e minhas irmãs, querido irmão e querida irmã, elas podem ser cobertas por ressurreição. Ela pode ser limpa por ressurreição. Ela pode ser purificada por ressurreição. E essa cicatriz e essas nossas marcas vão se transformar em remédio para poder curar todo mundo. Quando eu olho para Jesus, falando para Tomé, tocar. Toca aqui, Tomé. Eu fico vendo esse que o profeta disse, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu acredito com toda sinceridade que a minha dúvida é a sua dúvida. Se começar a ser conduzida por obediência de tocar Jesus nas outras pessoas, mas começando por pessoas muito próximas da sua casa, da sua família, aqui da comunidade mesmo. Vivemos tempos no Brasil de muita polarização, de muita guerra, gente que se feriu, que se machucou, dentro da própria igreja, gente que não se suporta, porque ou é vermelho ou é azul, ou seja o que for, e já se machucou tanto. Gente que ainda insiste em continuar se machucando. Que eu suplico a Jesus para mim e para você, é que o Senhor faça com que a gente possa se reaproximar, tocando as feridas de quem está machucado, talvez até uma ferida que foi você que abriu, tocando com a ternura do Espírito Santo, suplicando para que de forma poderosa a ressurreição do Senhor venha marcar e dominar e controlar toda a nossa vida, inclusive com as nossas marcas e as nossas cicatrizes, para que a gente aprenda de forma extraordinária a ter essa renovação da nossa fé, da nossa confiança em Jesus. Na verdade, era isso que eu queria falar para vocês. Sem muitas pretensões. Mas eu quero orar com você. Quero orar com você. Vamos orar juntos? Você que tem muitas dúvidas aí, muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas descrenças, é com você mesmo. Jesus chama você para perto. Jesus chama você para perto. Jesus chama você para perto. E Ele diz: paz, paz. E Ele ainda vai soprar em você: paz. Jesus pode transformar esse monte de dúvida em uma experiência extraordinária de fé. Jesus pode usar essa dúvida para que você entre em contato com o poder da ressurreição na sua vida. Isso Ele quer e Ele faz. Jesus quer, pelo poder do Espírito Santo, com a ternura do Espírito Santo, me ajudar e ajudar você a ressignificar essa cicatriz e essa marca. Jesus quer fazer isso. E Jesus quer ser tocado por você, nas pessoas. Quer ser tocado por você, ainda hoje, no domingão, antes do almoço, ainda hoje. Quer ser tocado por você, no jeito diferente e terno com que você vai olhar para a pessoa, que você há tempo não olha com ternura. Jesus quer ser tocado por você, do jeito que você vai falar, com ternura, num ambiente de ternura, com uma pessoa que faz tempo que você não faz isso. Talvez baste tão somente um abraço e um carinho. Jesus quer ser tocado por você ainda hoje, tá? Vamos nos levantar e vamos orar juntos. Por que não tocar alguém aí do seu lado? Pegue na mão. Toque. Olhe bem para mim aqui, por favor. Só enquanto isso. Aqui, ó. Pode olhar para mim um pouquinho. Paz. Paz de Jesus. Paz de Jesus. Paz de Jesus. Paz de Jesus de Nazaré. Inunde o seu coração. Paz de Jesus de Nazaré. Encharque a sua alma. Paz de Jesus de Nazaré, irmão. Paz de Jesus. Aquele que pode fazer infinitamente mais. Senhor, nós agradecemos por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui entre nós. O Senhor, de forma especial, toca os nossos corações. Aleluia, Jesus. Porque nós já estamos experimentando os reflexos da ressurreição, mas nós queremos mais. Oh, Jesus, que o experimento do poder da ressurreição comece a marcar os nossos reencontros pessoais, as nossas reconexões e os nossos vínculos mais íntimos. E que de forma extraordinária e maravilhosa, aleluia, a ternura do Espírito Santo seja sobre nós. Que todos nós possamos sair daqui batizados em ternura do Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré sejam com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Aleluia. Aleluia.